Boa tarde a todos. Senhoras e senhores deputados, pedia-vos só, antes de mandarmos chamar a Federação Renovação Casa do Douro, só dar-vos nota que hoje, nos outros assuntos, eu pedia que ficassem, porque temos uma série de assuntos que têm que ser resolvidos para a próxima semana e que era muito importante que todos os grupos parlamentares ficassem para vos dar nota de todos esses fatos, e são alguns com alguma importância que me parece que, porque vão ter que ser objeto de decisão, portanto pedia-vos a paciência, eu sei que a hora vai ser tardia, mas que pelo menos as coordenações ficassem, porque temos aqui uma série de assuntos importantes para resolver, mas era uma série de assuntos que não tem que, Sr. Deputado, nos outros assuntos, é mesmo nos outros assuntos, algumas notas que eu preciso dar-vos e pedia-vos que ficassem. Mas peço-lhe então que o seu vice-coordenador ou alguém do seu grupo parlamentar que ficasse para darmos nota, e depois naturalmente o grupo parlamentar, mesmo através da assessoria, tratará desses assuntos. Era só isso que vos queria pedir. Enquanto aguardamos, falta-nos o PCP e o Bloco de Esquerda, mas uma vez que temos quórum, se calhar, e dado o adiantado da hora, íamos chamar os nossos convidados para dar início à audiência. Mais uma vez, boa tarde a todos. Agora sim, depois daquela nota prévia que vos dei, vamos dar início à audiência da Federação Renovação Casa do Douro, que solicitou uma audiência a esta Comissão Parlamentar para nos falar de algumas preocupações relacionadas com a lei da nova Casa do Douro, bem como com a vindima de 2024 e, consequentemente, o futuro da região demarcada do Douro. Faz-se representar a Federação pelo Sr. Rui Paredes, que é o Presidente da Direção, bem como Rui José Xavier Soares, Pedro Carvalho Kendall e Justina Alexandra de Sousa Teixeira, neste último caso, sendo ela vitivinicultora e produtora engarrafadora, os restantes são membros da Casa do Douro. Todos, foi previamente distribuído a todos os grupos parlamentares o pedido de audiência e as preocupações que trazem aqui, que a Federação nos quer trazer. E, portanto, eu ia dar-vos a palavra. Dispõe de 10 minutos iniciais para expor as vossas preocupações, dar nota daquilo que entenderem por conveniente à Comissão e depois seguir-se-á uma fase de intervenção dos grupos parlamentares, de acordo com a grelha que foi previamente distribuída por todos. Finda essa ronda dos grupos parlamentares, Vossas Excelências disporão novamente 10 minutos para as respostas. Também podem repartir entre vós, ou ser apenas um, isso está na vossa disponibilidade, e depois, caso algum grupo parlamentar entenda, ainda haverá uma ronda de 2 minutos por cada senhor deputado que entenda inscrever-se, e no caso de haver inscrições, haverá lugar a uma segunda ronda de respostas correspondente ao tempo que foi utilizado pelos senhores deputados. Portanto, dada esta nota sobre a forma de condução dos nossos trabalhos, dava-vos de imediato a palavra o Sr. Rui Paredes. Então, 1 minuto antes de começarem a conversar. Sim, faz favor. Está combinado, portanto, faz favor.
Antes de mais, muito obrigado a todos. É um prazer voltar aqui outra vez a esta casa. Estive cá o ano passado e os problemas que trouxe são os problemas que continuam a estar, se não mais agravados. Mas pegaria um pouco pela questão Casa do Douro e a nova lei. Nós, como sabem, já estamos no período em que tem que se marcar as eleições, as coisas estão de alguma forma ainda incipientes e não sabemos o que é que se vai passar. Dizer-lhes que se agrava a nossa vida enquanto associação, porque não temos qualquer tipo de financiamento. Tal como eu disse da última vez que estive aqui, temos que pôr dinheiro do nosso bolso para pagar ordenados, do nosso bolso, não recebemos nada, eu estou aqui a custas próprias, os meus colegas estão aqui a custas próprias, não recebemos nada e ao mesmo tempo tenho que ainda colocar dinheiro para pagar os ordenados. Por isso, a nossa realidade é esta, vamos tentando minorar com alguns sócios que vão pagando, mas a maior parte dos sócios não pagam. Não pagam porque entendem que não devem pagar, desde o princípio, e por isso as questões estão muito agravadas e o processo para nós deveria, ou avança, ou então temos que arranjar aqui uma, porque não é possível continuar com esta situação de ruptura completa financeira que temos. Isto é o assunto de Casa do Douro, é um assunto que é importante, mas mais importante que o processo de Casa do Douro, acho que é o que se vive neste momento no Douro. Dizer-lhes que, como os senhores sabem, e tem chegado à imprensa, há efetivamente algumas situações de ruptura, muitos viticultores estão a receber cartas. O processo durante um ano, o que normalmente acontece, e que tem acontecido sempre, é os grandes operadores vão e compram uvas aos pequenos operadores, aos pequenos viticultores. Viticultores, como sabem, a média da nossa viticultura é de um hectare, menos de um hectare. E por isso vivem muito do que estes operadores podem comprar. O que se está a passar neste momento é que eles estão a receber cartas a dizer que não querem as uvas. Ou seja, eles estão num processo de investimento, porque têm que fazer todos os tratamentos e a chegar a um ponto que não sabem onde é que vão colocar as uvas. Isto é a realidade neste momento. Nós, entretanto, dentro do Conselho Interprofissional, temos feito uma série de trabalhos no sentido de encontrarmos soluções. Como os senhores penso que tiveram acesso, não sei se tiveram essa informação, saiu uma circular na sexta-feira de aplicação imediata, ou seja, no dia a seguir, que tem a ver com a circulação de mostos e vinhos de fora da região. Isto era uma das coisas que nós tínhamos em cima da mesa e que vínhamos a falar há mais de um ano. Foi-nos sempre dito de alguma forma que isso não era possível porque chocavam com o movimento de pessoas e bens da União Europeia, mas em boa hora foi possível e vamos perceber porque é que só foi agora e não pôde ser o ano passado ou há dois anos. Isto era um ponto que era fundamental porque o movimento de circulação, e eu quando estive aqui também nesta Câmara disse precisamente isso, o movimento de vinhos de entrada de fora da região estava a empurrar os preços para baixo, ou seja, os viticultores e os operadores estão a sentir-se numa situação em que não conseguem acrescentar valor e não acrescentando valor não dão sustentabilidade à atividade. Isto era um dos pontos que nós temos. Nós, para além disso, também tínhamos uma outra que era aguardente vinica regional. O que é que quer dizer isto? Nós, neste momento, devido aos excessos, e como nós somos um grande consumidor de aguardente que vem de fora, ou seja, nós consumimos aguardente correspondente a 240 mil pipas de vinho, nos redondos, o que nós entendíamos era uma forma de minorarmos a questão dos excessos, era reduzirmos estes excessos em cerca de 50 mil pipas. Ou seja, isto é o valor que o comércio diz que há em excesso na região. Estes 50 mil pipas, nós transformaríamos isto em aguardente, que seria adicionada aos vinhos do Porto, aos moscatéis do Douro, no sentido de conseguirmos, não podemos falar em valores de 100%, como muita gente fala, não, é irreal, é irrealista, não vale a pena irmos por aí, mas se falarmos de um valor até aos 20%, é possível acomodar dentro de uma garrafa de vinho do Porto ou de Moscatel, é sempre possível. E por isso, pensamos que isto é também uma solução. O que nós vemos é tudo integrado, ou seja, nada disto em separado resolve o problema, mas tudo junto pode efetivamente resolver o problema que nós temos no Douro. Eu estou a passar assim muito por cima, depois, se eventualmente houver necessidade, falamos disto em mais pormenor. Eu tenho aqui o número, o custo que isto pode acarretar por garrafa, ou seja, qual é o aumento que isto provoca numa garrafa de vinho do Porto ou numa garrafa de Moscatel. Temos estas contas todas feitas. Depois, temos também a questão do abandono da atividade ou arranque de vinha. Isto é algo que a produção nunca pode defender, naturalmente. Nós, enquanto produção, não podemos defender que o viticultor abandone, porque já temos um êxodo rural e se formos nesta senda de baixo rendimento e depois apoiarmos o abandono, deixamos ficar completamente despovoado e transformamos, como eu costumo dizer, todo o interior num grande lar de idosos. Não é isso que nós queremos, bem pelo contrário, queremos fixar as pessoas, queremos fixar os autóctones primeiro e depois, se pudermos atrair gente de fora, muito bem. Mas, primeiramente, temos que fixar-nos os residentes. Depois, temos também a questão da vindima em verde. A vindima em verde é algo que é aplicado em Espanha. A zona da Rioja, este ano, teve um crescimento de 400% de pedidos para candidaturas para a vindima em verde. Isto a Espanha tem no seu OCM, das medidas que pediu à União Europeia, tem considerado a vindima em verde. Nós não temos, Portugal não adotou esta medida. Pensamos que pode ser, numa primeira fase, uma solução. Porquê? Porque é uma forma de nós remunerarmos diretamente o viticultor, ou seja, quem vai beneficiar dos valores é o viticultor diretamente, conseguimos retirar também uvas e, consequentemente, vinho do mercado que depois não vai ser consumido. Só para terem uma noção, eu sei de zonas do país que têm 3 vindimas dentro de portas, e isto muito fruto não só do excesso de produção, mas também da entrada de vinhos de fora da região. E uma outra condicionante, que no Douro isso não acontece, o Douro soube acautelar isto já há alguns anos, é nós não aumentamos a nossa área de vinha. Ou seja, o Douro só permite 4 hectares por ano, que é o mínimo que é possível, e os senhores forem ver, nós este ano aumentamos, o país aumentou em 2.500 hectares a área de vinha. Ou seja, se calhar estaria numa altura de aqui vermos bem se é por aqui que queremos ir, porque o caminho torna-se minado e poderemos ter aqui graves problemas, principalmente para a fileira do vinho e para os viticultores. De alguma forma, era assim, traços gerais, era aquilo que eu pretendia falar. Queria falar num outro assunto que eu falei aqui também quando estive cá, e eu acho que é importante os senhores também terem isto presente. Eu dando o exemplo, por exemplo, da Avenida de Fernão Magalhães, no Porto, que vai desde o Campo 24 de Agosto até à Praça Francisco Sá Carneiro, estamos a falar num quilómetro de via, e esta via tem 6 hipermercados, 2 Litros, 2 Continentes, 2 Pingo Doces, e já não me alargo para os lados, porque muitos mais poderia enumerar. O que é que eu quero dizer com isto? A pressão que é feita pelas grandes superfícies e por este comércio moderno, de alguma forma, condiciona muito o crescimento dos preços. Limitam. Sabemos que, naturalmente, criam postos de trabalho, cada unidade destas cria 40, 50 postos de trabalho, cria riqueza para o Estado com o pagamento dos impostos, mas também faz com que muita gente vá para o desemprego e empurra muita atividade para baixo ao nível da sua rentabilidade. Eu falo no vinho, mas posso falar em muitas outras atividades, na maçã, em outros produtos que nós temos em Portugal e que estas grandes superfícies não estão a valorizar. E por isso gostaria só de vos deixar este alerta. Como sabem, a França, com este fenómeno dos viticultores e dos agricultores e na Alemanha, tomaram medidas no sentido de defender a produção quando está perante contratos leoninos que são feitos com estas grandes superfícies. Era um alerta que eu deixava também a este ponto.
Obrigada. Sr. Doutor, passada esta intervenção inicial, ia passar imediatamente a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Amílcar Almeida, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Antes mais, duas boas-vindas à Federação de Renovação de Douro, porque, de facto, os vossos problemas são também nossos e, portanto, não nos podemos aliar dos mesmos. Para, depois de os ouvir, e para melhor compreendermos os problemas e os desafios, importa dar a conhecer. A queda do volume de venda do vinho do Porto está aqui estruturalmente há mais de 20 anos, o que tem vindo a colocar em causa o enorme regulador da redistribuição social de riqueza e coloca em causa o futuro das dezenas de milhares de famílias. O preço médio de venda do vinho do Porto, ajustado pela inflação, tem no mesmo período decrescido. Os preços das uvas para vinho do Porto não têm crescido ao longo desse período de tempo. As vendas de DOC Douro têm vindo a aumentar ao mesmo período, de uma forma significativa. Contudo, o preço médio de venda do DOC engarrafado não traduz os verdadeiros custos de produção. Os preços das uvas para o DOC Douro têm-se mantido, infelizmente, não cobrindo os verdadeiros custos de produção. Em suma, hoje existe um enorme excedente de estoques de vinho do Porto nas mãos do comércio, superior ao que se ouve a uma vindima, e também um enorme excedente de estoques de Douro Norte, do DOC Douro. Dar ainda a conhecer que os preços de venda são os mesmos praticados de há 20 anos e os custos de produção triplicaram na atualidade. Chegados aqui, o problema está identificado: a insuficiente valorização do produto vinho e consequente diminuição dos preços das uvas, com perigo iminente do abandono do território. Importa esclarecer que o Conselho Interprofissional do IVDP, Institutos Vinhos de Douro e Porto, tem que obrigatoriamente ter presente as regras que salvaguardam e defendam a viticultura e os viticultores dourienses. Tem que ter a capacidade de diálogo, sempre com o objetivo final de dar maior sustentabilidade a esta atividade, garantindo a fixação das pessoas à terra. Tem ainda de procurar soluções para evitar a perda de rendimento dos viticultores e a redução de vendas, sob pena do abandono da atividade e o consequente despovoamento da região, não descurando o potencial e o valor que a atividade turística aporta ao setor do vinho. É imperioso garantir que o setor do vinho seja sustentável para a produção e comércio. A meu ver, os problemas principais da região de mercado de Douro, económicos e, consequentemente, sociais, apenas começarão a resolver com parceiros responsáveis e em equilíbrio político na decisão na fileira da vinha, do vinho e do turismo. Todos os produtores, comerciantes, entidades e organismos do setor, autarcas, têm a obrigação de sentarem à mesa e saber discutir os problemas que colocam em causa a sustentabilidade deste território, deixando para trás quesilhas ou interesses de sobremaneira particulares. São estes que têm que encontrarem as melhores soluções e o caminho na defesa da valorização deste produto de excelência, adotando entre várias medidas, por exemplo, a meu ver, o de estabelecer um acordo definindo um período temporal entre a produção e comércio que garanta um rendimento base por hectare, definindo quantidades a produzir e preços, permitindo com isso alguma previsibilidade e estabilidade, de modo a garantir um maior equilíbrio entre a oferta e a procura, com a consequente valorização das uvas. Ficamos com a plena consciência da sua enorme dificuldade e dimensão, não retirando obrigatoriamente o envolvimento do Poder Central, porquanto não podemos vir a ser acusados por falta de compromisso com a região e com os dourienses. Faço o exposto, pergunto: se o vinho do Porto tem vindo a ver diminuídas quantidades para exportação nos últimos 20 anos, como explica o aumento na venda dos vinhos DOC? Querendo adivinhar a sua resposta, questiono ainda: estamos perante uma crise de sobreprodução? Se sim, o que fazer para atenuar? E como é possível a entrada na região de milhões de litros de vinho e mostos alheios ao território da região de Mercado do Douro? Onde está o controlo e a fiscalização?
Obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Silva, também dispõe de 7 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não sei se me estão a ouvir. Eu começaria por cumprimentar naturalmente Vossas Excelências que nos visitam. e agradecer a vossa presença por virem expor estes problemas que afetam a nossa região e, como vocês sabem, é também a minha região. Sei bem da importância da atividade vinícola nesta região e a manutenção das valias económicas do Douro, fundamentais para a fixação de populações ao território. Problemas esses que, ao longo dos tempos, criaram e mantêm este património evolutivo e vivo que é o Alto Douro Vinhateiro, Património da Humanidade, que importa preservar e valorizar. Cientes da importância desta atividade na região e dos desafios que a atividade vinícola enfrenta, o Partido Socialista sempre tem dedicado a esta atividade e aos seus problemas o máximo de atenção, procurando ser um dos agentes políticos que tudo tem procurado fazer para, em colaboração e estreita parceria com os diferentes agentes e organizações do setor, encontrar e implementar equilibradamente as melhores soluções para a resolução dos problemas que a região vitivinicultura de Oriense enfrenta. Bem conhecemos os sistemáticos aumentos de custos de produção que oneram os viticultores sem que as suas produções de uvas compensem esses encargos, havendo já, como foi aqui referido, indicações da impossibilidade de vinificação das uvas da próxima vendima, porque não há, por assim dizer, quem esteja disponível para as comprar, face ao excesso de produção que existe e face ao volume de estoques que existe. Bem conhecemos a histórica luta entre produção e comércio para a supremacia no setor, mas também sempre soubemos, porque sempre mais bem organizado, que o setor do comércio tem nestas matérias outros argumentos e ferramentas para impor a sua estratégia condicionando a produção. Bem sabemos que a produção, o outro elo fundamental nesta cadeia de valor, está fragmentada, com dificuldade de liderança e sem ou com pouca massa crítica. Porque importa que ambos os elos, produção e comércio, possuam argumentos equilibrados, procurou o Partido Socialista, na anterior legislatura, corrigir a forma de representação da produção, conferindo-lhe maior robustez, restaurando a Casa de Ouro enquanto associação pública, de inscrição obrigatória, situação que importa que agora o Governo, o atual Governo, rapidamente regulamente no cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos, e esta regulamentação é urgente para rapidamente resolver também a situação da Federação de Renovação do Douro. Estamos certos que uma produção robusta, bem organizada, em que todos os produtores se sintam representados, será certamente uma organização com melhores argumentos para equilibrar a visão estratégica que o comércio sempre consegue. Se à melhoria dos níveis de organização dos setores presentes se juntar um Estado que assuma as intervenções necessárias de regular o mercado, estamos certos que a região, as suas agentes e particularmente os vitivinicultores encontrarão melhores e mais equilibradas condições para continuarem a desenvolver sustentavelmente a sua atividade. Sabemos dos excessos de produção que existem na região demarcada do Douro, sabemos, nomeadamente, das questões da quebra da procura do vinho do Porto, a sua compensação nos últimos anos com os vinhos de mesa Douro e DOC, mas que também estão a sofrer uma diminuição. Sabemos, todos temos consciência do elevado nível de estoques armazenados e, portanto, necessitamos urgentemente que as duas partes, comércio e produção, se entendam, e um dos aspectos que vocês referiam na vossa comunicação para pedirem audiência tinha a ver com o trabalho conjunto que vocês fizeram no IVDP, na Comissão Interprofissional, sobre a questão da quantificação da produção por hectare. E que da vossa parte há uma divergência ou há uma dúvida sobre porque é que o IVDP, neste caso o Presidente do IVDP, assumiu a posição que não foi contrária à que vocês propuseram. Da nossa parte, não conhecendo os argumentos em concreto, porque é que o IVDP não assumiu a vossa posição, nós vamos propor a esta comissão que possamos ouvir também nesta comissão o Presidente do IVDP para que nos possa explicar quais foram os fundamentos que levaram a que a opção tenha sido pela a proposta do comércio. De qualquer das maneiras, nós temos a vindima à porta e, portanto, temos aqui um problema de excesso de estoques e, portanto, algumas das perguntas que eu vos ia fazer sobre as potenciais soluções para resolvermos desde já o problema que temos em 2024, vocês já claramente os puseram e o Dr. Rui Paredes já o colocou, que tem a ver com as questões da questão da vindima em verde, que pode ser uma solução, tem a ver com as questões da destilação para aguardentes, que pode ser uma outra solução. E, portanto, há aqui uma série de questões que eu vos ia colocar e que vocês, de alguma maneira, também colocaram como possíveis soluções. Estas soluções, naturalmente, que aproximando-se a vindima e, portanto, tendo nós conhecimento do estado vegetativo em que, felizmente, temos as nossas videiras e, portanto, que antevemos, caso não ocorram fatores externos adversos, vamos ter um ano de excelente produção. Por assim tudo indica, nós vamos ter a breve trecho um problema gravíssimo que temos que rapidamente resolver. E, portanto, aquilo que a gente diz é que algumas das medidas que aqui foram elencadas por vocês. Eu acho que deviam ser rapidamente estudadas e assumidas pelo Governo para que pudéssemos rapidamente enfrentar o período de 2024, da vindima de 2024, que se avizinha. Estamos convencidos também que a resolução do problema da Casa, problema entre aspas, que é o aumento da capacidade da Casa do Douro, da sua institucionalização, em que, representando toda a produção, dará aos produtores uma capacidade maior de melhor interagirem nos mecanismos interprofissionais e melhor defenderem a produção. E, portanto, a pergunta que eu vos ia fazer era estas questões, se estas soluções da vindima em verde, da destilação, seriam soluções para rapidamente implementar, vocês genericamente já as apresentaram como possíveis soluções para resolvermos isto. Portanto, da nossa parte, ficamos com a ideia de que essas poderão ser soluções imediatas e depois no interprofissionalismo, naturalmente, que as diferentes instituições, e eu concordando desde já com a proposta do PSD de que há aqui um conjunto de interlocutores que devem participar, porque é fundamental para toda a região, onde está envolvido o poder local e um conjunto de outras organizações, para encontrarmos as soluções que resolvam definitivamente o problema que afeta a Casa do Douro e a região do Mercado do Douro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora ao grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Começo por cumprimentar a Presidente, cumprimento também o Sr. Rui Gonçalves, Presidente da Federação de Renovação Douro, Casa do Douro, e é preciso, eu vou olhar isto de um outro prisma, é que eu vejo que os partidos que até agora tomaram a palavra, todos eles têm uma noção das dificuldades, todos eles se solidarizam e têm, todos achamos o mesmo, os achismos, eu também acho. Aliás, acho que aqui ninguém acha que é diferente. Isto também é que temos que ir um pouco mais além e eu vou, se me é permitido, ir um pouco mais além daquilo que é a análise que entendemos que deve ser feita nesta matéria. Sem produção não há Douro. E o Douro é património mundial, é economia, é identidade do território. E no momento de degradação económica, conjuntural, onde ouvimos o Sr. Presidente dizer que uma grande parte dos viticultores estão em ruptura financeira. Foi esta a expressão utilizada pelo Sr. Presidente. Portanto, no momento de degradação económica conjuntural, num setor que leva longe o nome de Portugal, também convém não esquecer essa questão. O que se esperava era uma estratégia de apoio e auxílio a este setor. Um auxílio material e não apenas um auxílio de compreensão e de entendimento que realmente não está bem, porque isso é pouco chinho, como costuma dizer. O Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas decidiu recentemente cortar nos apoios para reestruturar as vinhas. Deixo já aqui a pergunta para depois se puder responder qual é que é a vossa visão em relação a esta medida. Com a agravante de, e passa a ler, e aqui não podia deixar de referir, a lei que aprova restaura a Casa do Douro enquanto associação pública, artigo 1, primeira linha, a presente lei procede à restauração da Casa do Douro enquanto associação pública de inscrição obrigatória. Vamos lá ver, inscrição obrigatória, não deixaria de pegar neste tema porque ele é... é sensível e tem de facto que ter uma análise também ela material, porque ela viola claramente, na nossa opinião, o princípio da liberdade de associação, previsto na Constituição, sendo também uma ingerência do Estado neste setor. Além de pairar assim um certo ar de, permitam-me, sovietização aqui desta matéria. Eu pergunto muito diretamente para a resposta no final à Federação Renovação Casa do Douro. Sente que há uma vontade generalizada dos viticultores no regresso à esfera pública? Se sente? E se sente ou não? E porquê? Pergunto também. Em 2014, a quando da privatização, receberam o edifício sede. Não existiam outros edifícios, não havia mais património imobiliário. Se haviam mais edifícios, quantos? E porquê que esses também não foram cedidos? Porque será que esses edifícios não foram cedidos a quando da privatização e apenas foi cedido o edifício 7, que por acaso chove lá dentro atualmente? Aproveito para dizer também que o deputado socialista Agostinho Santa referiu nesta casa, em sede de comissão, a quando da discussão da Lei 28, que depois resultou na Lei 28 de 2004, e passa a citar...
O Governo tem andado bem no apoio à produção e comercialização de vinhos. Fim de citação. Pergunto, é verdade? Sentiram esses apoios? Podem sequer enumerar alguns desses apoios? Termino dizendo que, sendo uma associação de inscrição obrigatória, há o perigo de ser mais uma oportunidade de, para além do pagamento de uma cota que não está ainda definida, serem criadas também taxas e taxinhas para sustentar gastos e mordomias e ser mais um servidor do dinheiro público, gastos sem critério nem orientação, se não orientadas para estes. Em relação à destilação de crise, a chamada das uvas do que sobra para aguardente, obviamente também concordamos, e o corte em verde faz todo o sentido. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, endereço os cumprimentos em nome da Iniciativa Liberal à Federação Renovação Douro, Casa do Douro. Permitam-me começar com um adágio popular. Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Não quero com isto dizer que nesta contenda entre produção e comércio não haja quem possa ter razão, mas há aqui um problema de fundo que justifica muito do que tem acontecido no setor. É que os preços caíram, o volume de vendas caiu no final da cadeia de valor e, portanto, isso naturalmente depois vai-se repercutir por toda a cadeia de valor. Ou seja, o vinho do Porto está em crise, já não vende o que vendia e, como tal, depois teremos certamente menos margens, menos rentabilidade em todos os elos da cadeia de valor. E isso significa que tem de haver aqui uma reorganização do setor para que ele possa recuperar o elan que sempre teve e a marca internacional que tem do Port Wine. O anterior governo achou que isso poderia passar por voltar aqui a um modelo corporativista do Estado Novo, em que havia uma associação pública de inscrição obrigatória, como se isso fosse aqui salvaguarda ou a forma de recuperar o setor. Enfim, de facto não é uma solução para nada, não resolve o problema e, aliás, viola de facto o direito e o livre direito à associação e, portanto, essa associação deve continuar a ser de inscrição voluntária e o setor terá certamente todo o interesse em fazer parte dela se daqui conseguir retirar valor. E, portanto, a questão que se coloca é como é que o setor se pode reorganizar. Enfim, olhando aqui para outros setores de viticultura, em particular também regiões demarcadas, o vinho da Madeira conseguiu fazê-lo. Conseguiu fazê-lo devido a uma curiosidade histórica, não é? Descobriram que os fundadores dos Estados Unidos, Founding Fathers, estavam a beber vinho da Madeira no momento da fundação dos Estados Unidos. E isso foi o que fez despertar depois toda a recuperação do setor. Eu creio que o vinho do Porto terá de fazer isso também, terá de se encontrar e perceber como é que pode voltar a colocar a marca vinho do Porto no mundo. Nós, aqui, enquanto órgão legislativo, poderemos ajudar, alguns partidos acharão mesmo passará por aqui a solução. Nós acreditamos, nós, Iniciativa Liberal, acreditamos sobretudo na ação dos indivíduos, das associações e do setor, seja os produtores, seja também o comércio, e é daí que tem de emanar a solução. Não virá de nós. Nós temos um dever de facilitar, temos um dever de sair da frente, nomeadamente em relação àquilo que tem sido a prestação do IVDP e o facto também do Ministério das Finanças ter bloqueado algumas verbas que eram importantes ao funcionamento da instituição. Naturalmente que aí temos algo a dizer, mas a solução para o setor, parece-nos, terá de vir de dentro, terá de vir dos próprios produtores e comercializadores, todos juntos, no sentido de conseguirem recuperar esse setor. De resto, reiterando este ponto, do que nós podemos fazer para facilitar isso, e o Estado aqui deve ser um facilitador, naturalmente que tudo faremos e poderão certamente contar com o apoio da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao LIVRE, Sr. Deputado Jorge Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os nossos convidados. Eu, na verdade, não vou acrescentar muito àquilo que já foi dito, que já ficaram claras duas visões diferentes. Também não é segredo o sentido de voto que o LIVRE teve no que diz respeito à passagem da Casa do Douro para a esfera pública. Queria trazer aqui uma outra dimensão, ainda antes de colocar as questões concretas. Eu sei que tem havido uma evolução, já há mais de uma década até, no sentido de melhorar os processos, portanto, modernizar os processos de vindima em todo o país, mas particularmente na região do Douro, e, portanto, eu gostaria também de saber e ouvir-vos falar um bocadinho sobre os passos a partir de agora, portanto, como é que podemos também, até numa perspectiva de melhorar a eficiência económica do processo, apostar em coisas como a agricultura de precisão, enfim, integrar estas práticas novas, também de sustentabilidade ecológica no processo e o impacto económico que isso pode ou não ter para os produtores, e aqui entendo o impacto económico como algo positivo e não negativo, e depois passando às propostas concretas, enfim, já apresentaram duas possíveis soluções, mas uma delas, que é usar o excesso de estoque para a produção de aguardente, parece-me ser um bocadinho, e num bocadinho de encontro àquilo que também disse, que é o facto de nós importarmos muita aguardente. Portanto, como é que acha que utilizar este excesso para produzir aguardente nacional está ou não alinhado com esta prática de vários anos de importação e como é que podemos competir, se é que podemos, se há essa margem económica para competir com esta importação ou não? E isto leva-me à segunda questão, que é o exemplo francês que também citou e que, na verdade, e corrija-me se eu estiver enganado, eu acho que vem nos dois sentidos, eu acho que vem da própria, portanto, dos próprios supermercados, das próprias cadeias contra a distribuição, portanto, há várias cadeias de supermercados que têm medidas específicas em relação à distribuição e julgo que há em paralelo medidas também públicas no sentido de favorecer a produção nacional. Portanto, perguntar-lhe como é que acha que o Estado deve agir ou não neste sentido de controlo, como o caso francês foi aqui apresentado. E a última pergunta é que tipo de outra ajuda, muito concretamente, é que gostaria de ver por parte do Governo e como é que nós, partidos políticos, podemos ajudar e, em particular, como é que assegura que essa ajuda vai, sobretudo, para os pequenos produtores, que são sempre aqueles que estão mais expostos a estas perdas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Por último, ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, os seus representantes da Federação Renovação de Douro, Casa do Douro, agradecer aquilo que nos trouxeram aqui, o ponto de situação que nos trouxeram, e salientar que o Grupo Parlamentar do CDS-PP esteve envolvido em várias fases, várias fases, várias soluções relativamente à Casa do Douro, sempre na busca da melhor solução, sabendo da dificuldade, e portanto esta é uma história que é longa, houve soluções diferentes ao longo do tempo, infelizmente não se conseguiu até hoje uma que estabilizasse como solução satisfatória para os problemas que existem na região e, concretamente, no setor. Obviamente que, com todas as intervenções que houve antes, não há propriamente perguntas novas ou surpreendentes para fazer. O que eu queria, aproveitando o tempo que tenho, era sintetizar um pouco, pedindo para que, na resposta, procurassem fazer encontrar todos os pontos de que aqui falamos. A produção, e a produção em concreto, estrutural, a evolução estrutural da produção, perspectivas futuras e, em concreto, a vindima de 2024 e o efeito que terá, a questão do stock, que não é indiferente, e portanto, como é que a evolução da produção se relaciona com o stock existente à data e com aquilo que é a perspectiva futura em termos de possibilidades de comercialização. Nesse sentido, o preço também, que não vai ser também ele indiferente a estes dois fatores anteriores, o rendimento por hectare, porque isso é essencial para sabermos do ponto de vista da sustentabilidade para os produtores, é dado fundamental e resulta dos outros, e depois um que já tem mais a ver com a intervenção do Estado, que tem a ver com os apoios a novas plantações. E aí é muito importante saber se há alinhamento ou não com uma visão que é do Sr. Ministro da Agricultura, assumiu-a de início, que há necessidade de intervir nesse sentido, mudando a lógica de apoios e tendo aqui uma intervenção restritiva relativamente a novas plantações. Se estão em linha com isso e se houver uma necessidade de evoluir em termos de apoios, se estes apoios deveriam ou não ser canalizados para outros destinos, e depois também aqui a questão da evolução, já foi falado aqui também, da destilação e do custo que a destilação também tem, porque, quer dizer, destilar não é, é uma solução de recurso, mas que também implica novos custos, e até que ponto é que isso faz ou não sentido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Finda que está esta primeira ronda de intervenções. Passava a palavra, portanto, agora, como entenderem, Sr. Doutor, tem a palavra.
Muito obrigado a todos por estas questões. A nossa vinda aqui é no sentido de vos dar nota daquilo que se está a passar no Douro. Acho que é importante que esta Comissão Parlamentar tenha esta informação detalhada. Dizer-vos também que a produção está alinhada. Eu tenho aqui o documento que nós estamos a trabalhar, que é assinado pela Casa do Douro, pela ALD, pela Prodouro e pela Uniadegas. Ou seja, é um documento em que a produção está alinhadíssima e que temos tentado trazer novas abordagens também e soluções para... E se não formos nós, ninguém vai fazer por nós. E isso temos claros e por isso a nossa vinda é neste sentido, é dar-vos a conhecer isto. Dar-vos a conhecer o seguinte... Um dos grandes problemas que nós temos com a baixa de vendas do vinho do Porto passa também pela promoção. Como os senhores sabem, o IVDP foi ao longo dos anos vítima de cativações. O IVDP não tinha dinheiro para investir em tempo útil, ou seja, quando era necessário fazer uma promoção, o IVDP solicitava, não à tutela, mas ao Ministro das Finanças, que libertava, por exemplo, aconteceu isto ano passado, só para vos dar um exemplo, que é, aconteceu o ano passado isto, que foi libertada em setembro. O que é que aconteceu? O dinheiro tinha que ser gasto, não havia quem fizesse esta operação, ou seja, não havia entidades disponíveis para pegarem neste dinheiro e fazerem uma promoção, que é aquilo que nós sentimos que deve ser uma promoção bem feita de um produto que é o nosso grande embaixador, que foi o nosso primeiro grande produto da exportação e uma referência, e foi gasto em publicidade de jornais. Ou seja, não é isto que a gente vê a promoção. A promoção deve ser algo que possamos rivalizar com um Martini, por exemplo, que possamos ir buscar um Cristiano Ronaldo, um Mourinho, que é preciso não sei quantos milhões de euros e que é preciso fazer uma grande produção e depois dizermos, olha, vamos atacar o mercado americano, o mercado inglês, o mercado francês, mas deve ser direcionado. E eu acho que isto aqui é promoção. Podemos fazer pequenas coisas, mas nunca, isto nunca será a solução. A solução é... em grande, para rivalizarmos com estes grandes operadores que há no mercado e que nos concorrem e que vocês vão ver. Se forem ao Lidl, encontram um produto, marca branca, a 3,40€ vinho do Porto, e ao lado tem, ou têm um licor beirão, ou têm um martini a 8 ou 9 euros. E todo o custo que este produto teve a ser elaborado, os viticultores, o produtor, o operador... E só vale 3,50€ uma garrafa de vinho do Porto. É contra isto que a gente se debate e que não podemos continuar. E nós insistimos, e a produção tem insistido, que não é a marca branca que nos dá valor. Porque sabemos que um grande dos operadores hoje tem uma marca, amanhã tem outra e não tem problemas nenhums. Por isso eu acho que é a marca própria, a marca do operador, de quem faz o vinho, é que deve estar na prateleira. E não estaríamos condicionados depois aos preços que eles nos querem impor. Dizer-vos também que, depois vou passar aqui aos meus colegas, eu peço desculpas a eles, mas vou só passar só aqui talho de foice, turismo. Como os senhores sabem, o turismo tem sido uma alavanca neste momento, há uma grande exposição turística no Douro, um grande crescimento. A Cimedouro tem feito e fez um grande trabalho de promoção também, está aqui o anterior presidente, e não é para passar aqui a mão, mas pronto, mas é verdade, fez um grande trabalho. Mas nós precisamos de dizer que o turismo só é, e só nós temos aquele turismo, porque há gente, há jardineiros, como a gente que diz, que vai trabalhando aquela paisagem. Porque no momento que não houver gente para trabalhar aquela paisagem, deixa de haver turismo, porque aquilo só faz sentido com aquela beleza. E o Miguel Torga dizia que o Douro é um excesso na natureza, mas é um excesso na natureza que foi humanizado, foi preciso homens e pessoas para transformarem aquela região. E por isso é importante que não tiramos o foco é a vinha, o foco é o vinho, o turismo contribui e muito também para a nossa promoção, para a promoção lá fora. Depois, só em relação ao vitis e às novas plantações. Eu penso que a interpretação que eu faço das palavras do Sr. Ministro é mais no sentido de novas plantações ou novas autorizações de plantação e nunca plantações que estão a acontecer neste momento, que já existem. E quanto a isso, para nós não é um problema, porque isso, nós temos, todo o Douro tem sido modernizado com o Vitis, e é um facto, segundo eu sei, nos relatos que eu tenho, 500 milhões de euros que foram investidos no Vitis, cerca de 50% foi o Douro. Ou seja, é preciso modernizar, é preciso comprar tratores, é preciso, ou seja, automatizar bastante o trabalho na vinha. E por isso, acho que, dito desta forma, acho que faz todo sentido, não tenho nenhum problema. Penso que... vou passar a palavra, que é melhor.
Boa tarde a todos, muito obrigado pela disponibilidade para nos ouvirem hoje. Bom, realmente fica aqui patente que isto tínhamos aqui matéria, não era para uma hora, era para horas, não é? Porque realmente as questões são tantas, mas e não se vão esgotar nesta comissão, mas efetivamente nós temos que dar conta, e o objetivo da nossa vinda aqui à Assembleia foi dar conta daquilo que está a passar na região e dos problemas que nós temos a enfrentar neste momento. Alguns não são novos, já vêm do passado, como é lógico, outros são mais atuais, mais recentes, e da necessidade que nós temos de encontrar soluções. Nós, na região, e nós, produção, temos debatido isto em conjunto com as organizações do comércio no Conselho Interprofissional. Temos propostas, estão aqui traduzidas num documento que vai ser entregue também aqui na Comissão, e, portanto, nós temos feito o nosso trabalho. Agora, precisamos de ajuda, porque há muitas decisões que nós não conseguimos individualmente tomar e não conseguimos implementar, sobretudo implementar. E aqui, o papel do Estado, o papel do Governo, o papel da Assembleia da República, são cruciais para nos auxiliar na implementação destas medidas. Porque, efetivamente, nós estamos num momento crítico, temos uma vindima à porta, falta muito pouco tempo para a vindima, parece que falta muito, mas não falta, faltam escassas semanas para a vindima, e nós temos que encontrar soluções e arranjar mecanismos de contornar e ultrapassar os problemas. Agora, não é esperar que a vindima comece, porque quando a vindima começar é tarde demais. Portanto, este é o timing, este é o momento de todos em conjunto, e quando digo em conjunto é nós produtores, nós organizações que estão no Conselho Interprofissional e o Governo e as entidades públicas, precisamos do vosso apoio. Esta era uma nota que eu gostaria de destacar. Relativamente à organização da região, não me vou alongar muito, porque senão depois vamos entrar aqui num capítulo em que não saímos deste ponto, mas dar conta, tal como o Rui Paredes já disse, que nós estamos numa situação, nós produção, em que temos um desequilíbrio em relação às organizações do comércio. Temos que o dizê-lo com toda a frontalidade. As organizações do comércio estão organizadas, estruturadas, financiadas e funcionam bem. E quanto a isso, nada contra, absolutamente nada contra. Nós, do outro lado da produção, vivemos com inúmeras dificuldades, quer estruturais, quer financeiras, e temos que fazer muito trabalho fora de horas, com sacrifícios pessoais e profissionais, e isto não pode acontecer. Nós temos que ter as duas profissões equiparadas, com as mesmas ferramentas, com os mesmos meios, para poder estarem numa posição de equilíbrio. E isto para nós é crítico, é fundamental, e precisamos também que, tal como o Rui já referenciou, temos que olhar para o IVDP. Não vale a pena encontrarmos soluções de organização, de nova organização da produção, sem mexer no atual IVDP. O IVDP tem que ser reestruturado, precisa ser reestruturado. Tem que, no fundo, a sua orgânica, o seu funcionamento tem que ser alterado. O Estado pode estar presente e continuar a estar lá, sendo um instituto público, não tem problema absolutamente nenhum nesse capítulo, mas precisa ter as organizações e precisa ter os representantes da produção e do comércio no Conselho Diretivo. É fundamental que o Conselho Diretivo não tenha só o Estado, precisa das organizações da produção e do comércio na tomada de decisão. Isto é fundamental. E tal como o Rui dizia, a questão das cativações não faz sentido. É um organismo público financiado a 100% pela região. Quem faz o orçamento, constrói o orçamento do IVDP, é a região do Douro. E, portanto, não faz sentido que um organismo público financiado na íntegra pelo setor esteja sujeito às cativações e não possa gerir com autonomia financeira as verbas que no fundo, ele próprio financia. Peço-lhe para me ter alongado.
Bem, eu, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu gostava de começar por responder ao seu deputado Carlos Pires, porque nunca houve tanta massa crítica no Douro, nem de tanta qualidade, nunca houve tantos licenciados, tanta pessoa com formação, e nunca houve tanto esforço de concertação entre partes muito opostas como tem havido ultimamente. Nunca houve, nem enquanto o Estado Novo nomeava os presidentes. O que acontece é que, se eu quiser dizer que ninguém se entende, eu chamo 10 ou 15 organizações que têm opiniões diferentes e depois digo, olha, têm todas opiniões diferentes, portanto entendam-se que eu não vou fazer nada. A Casa do Douro é um fator fundamental, mas a Casa do Douro só é fundamental dentro de um plano de reforma institucional da região demarcada do Douro, que tem de incluir o IVDP, quer por questões financeiras, quer por questões das próprias funções. E, portanto, isso é fundamental, até para, numa situação de crise imediata, como temos este ano, haver flexibilidade e poder haver reações, porque o atual sistema de funcionamento das instituições públicas provoca processos muito demorados que não têm a flexibilidade necessária. Relativamente à arma institucional...
Para terminar.
Só um segundo. Relativamente à pergunta que o Sr. Deputado colocou, porquê é que cresce o vinho do Douro e diminui o vinho do Porto, nós reclamamos um estudo de mercado ao Instituto do Vinho do Porto faz muito tempo, porque é necessário perceber realmente o que é o consumidor, como é que está a funcionar. E não conseguimos porque o IVDP, em vez de fazer esses estudos que de facto são úteis e que fazem parte das suas funções, aplica o dinheiro em overnights de 28 de dezembro para 2 de janeiro, contra a vontade, inclusive, do próprio Instituto, e portanto não tem capacidade financeira depois para desenvolver as suas atividades.
Obrigada, vai mesmo ter que terminar. Eu peço desculpa, já ultrapassámos largamente o nosso tempo. E foi-me pedido, e eu isso vou aceder, foi muito solicitado aqui pelo Sr. Presidente, para podermos permitir um minuto à produtora, Dona Justina Teixeira, portanto, um minuto no máximo, nós já ultrapassámos largamente o nosso tempo, mas damos um minuto.
Boa tarde a todos. Vou então tentar resumir a experiência enquanto viticultora, enquanto produtora. Um problema gravíssimo com a mão de obra, começamos logo aí, em que não há mão de obra na região, importamos mão de obra que não é qualificada e temos imensos problemas com a legislação laboral, que não é uma legislação laboral que não está adequada ao trabalho que é o trabalho agrícola. Passando para a parte passando a parte da mão de obra, há uma dificuldade enorme em conseguirmos alguém que nos queira comprar as uvas. E a questão do vinho do Porto é um problema sério, porque há uma desvalorização todos os anos, isto, como não há atualização do valor, há uma desvalorização óbvia do valor que é pago para as uvas de vinho do Porto, que é uma forma de, subsistência, digamos que, das famílias no Douro. Há uma, eu acho que há uma situação que resume tudo. O ano passado vocês viram grandes movimentações no mercado, em que muitas propriedades foram vendidas no Douro. Há uma pressão gigante sobre os pequenos, médios produtores no Douro para venderem as suas propriedades, mas não pelo preço justo. E porquê? Porque todos sabem que os produtores estão em dificuldades porque não conseguem vender pelo preço justo, nem as uvas, nem o vinho, não conseguem pagar a produção de forma, os trabalhadores também de forma adequada, e são obrigados ou a abandonar a atividade ou a venderem as suas propriedades. Propriedades que são propriedades da família, propriedades que estão na família há séculos, em alguns casos, mas que as novas gerações chegam e deparam-se com esta situação e são obrigados a vender. Há uma pressão muito grande mesmo para que isso aconteça. A situação financeira da maior parte dos produtores não é boa, e mesmo das grandes empresas, mas aí existem outros mecanismos que são utilizados. Os pequenos produtores estão sujeitos a isto, e o Douro cada vez mais é menos português, é menos das pessoas do Douro, E estes grupos retiram o que de melhor nós temos, o nosso conhecimento, e obviamente que eles nunca estão aqui para perder, estão sempre para ganhar, e na altura em que começarem a perder, irão abandonar a região. Obrigada.
Não se importa. Obrigada. Desculpe, tinha mesmo que terminar. Já, o tempo já foi muito largamente estendido, mas, tendo em conta que vieram de tão longe para estar connosco, achei que era de uma pequena justiça. Eu acho que os grupos parlamentares compreendem que pudessem todos ter a oportunidade, pelo menos, de se expressar, ainda que brevemente, sendo que se tiverem alguma coisa que entendam importante fazer chegar, façam chegar à comissão e nós, naturalmente, distribuiremos por todos. E muito obrigada. Portanto, só um minuto para se ausentarem os nossos convidados.